mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Não vem deitar.
O que estará fazendo agora?
Eu vou ver.
Está fechado na biblioteca, como sempre. Que mania!
Terá sido isso?
Onofre?
Onofre!
Onofre, o que há, Onofre? Onofre!
Santo Deus, você está ferido!
O que foi isso?
Fale comigo, Onofre!
Fale comigo!
Meu Deus!
Onofre!
Onofre!
Mamãe! Mamãe, foi você que gritou?
Veja, minha filha, seu pai!
Ele está morto.
Morto? Mas não é possível.
Ei, Nossa Senhora Dona Aida.
Como foi que essa Onofre morreu?
Eu não sei.
Eu vinha chamá-lo e de repente ouvi um baque surdo e um ruído como de asas batendo.
Corri.
Encontrei o Onofre caído tal como se encontra.
Vejam. Está doente ao lado de papai. Ela está manchada de sangue.
Meu Deus!
O que, a gente vai fazer, Dona Aida?
Antes de mais nada, chamar a polícia.
A polícia, patroa?
Sim. Meu marido foi assassinado.
Mamãe tem razão, Emma. Vai esquentar um café bem forte para ela enquanto eu ligo para a polícia.
E não mexam em coisa alguma, hein?
Certamente o delegado vai querer examinar esta biblioteca muito bem. Não mexam em nada.
Assassinado? Mas por quê, meu Deus? Por quê?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Crime dos Pombos. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa noite.
Boa noite.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. O delegado deste distrito pediu-me que viesse até aqui. Houve um crime, não?
É verdade, sim, senhor. Faça o favor de entrar. A patroa e a filha estão lá dentro. Faça o favor.
Com licença. Venha, Suzy.
Ah, sim. Torrente feito pão quente.
Por aqui.
As duas estão ali na saletinha.
A dona Aida está inconsolável, coitada.
Mas quem morreu, hein?
O patrão, o seu Onofre. Um homem tão bom.
Patroa, aqui está o moço da polícia.
O delegado.
Eu não sou delegado, minha senhora. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E esta é a minha assistente, Suzy.
Muito prazer. Esta é minha filha, Alice.
Boa noite.
Boa noite, inspetor. Espero que o senhor descubra o assassino de meu pai.
Ora, pode deixar, moço. Se o chefe não resolver, ninguém mais resolve. Deixa com a gente, tá?
O corpo onde está?
Na biblioteca. Nisse achou que devíamos fechar a chave e só abrir para a polícia.
Pois muito bem. Assim não se perde nenhuma pista.
Vamos ver o corpo, então.
Se a senhora não quiser vir, pode ficar aqui mesmo, enquanto eu e Suzy fazemos o reconhecimento do local.
É melhor mesmo, inspetor. Mamãe está muito nervosa. Aqui tem a chave da biblioteca. O Emma, acompanhe, inspetor. Mostre-lhe onde fica a biblioteca.
Sim, senhora. Por favor, venha comigo.
Com licença.
Aí está.
Pobre patrão.
Obrigado. Depois eu quero conversar com você. Por enquanto pode ir.
Sim, senhor. Mas eu não sei de nada não, viu, moço? Eu estava dormindo quando... Ai, minha Nossa Senhora.
Ah, tá certo, tá certo. A senhora pode ir.
Sim, sim, senhora. Quem havia de dizer que o pobre do patrão ia morrer assim? Essa história...
Coitada, ela parece completamente baratinada, chefe.
Não é pra menos, Suzy. Um crime é uma coisa que foge à compreensão de muita gente. Vamos ver tudo por aqui como anda.
É. O cara já era mais do que coroa, hein, chefe?
É, estou vendo. Uma pancada mortal no crânio. Certamente com esta estatueta que está caída ao lado e manchada de sangue.
É, e a janela está aberta. Mas a persiana é descida, chefe.
A janela dá para uma área interna do edifício.
Estou vendo, chefe. Puxa vida, Nossa Senhora, quanto pombo dormindo nas saliências do prédio, chefe. Credo, isto aqui parece um verdadeiro pombal.
Você não gosta muito de pombo, não, né?
Não.
Pelo jeito de você falar, credo, credo.
É, suja muito.
Minha filha, é sinal de que alguém no edifício está alimento para eles, né?
Ah.
Os pombos, via de regra, se agrupam perto dos locais onde sabem que serão alimentados.
Mas quem terá empacotado coroa, chefe?
Nós que temos, Suzy. Pobre homem morto, você falando dessa maneira.
Que tem nada demais. Empacotado, abotoado, fechado, morto, suicidado, vem dar tudo no mesmo.
Talvez você tenha razão.
Pois é.
Bom, mas antes de mais nada, ligue para a perícia. Quero todo mundo aqui o mais depressa possível. O corpo ainda está quente. Pode se descobrir alguma coisa.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu vou ligar daqui mesmo.
Muito bem. Enquanto você telefona, eu vou conversar com a dona da casa e a filha para ver se descubro alguma pista. Não demore.
Ah, deixa comigo, chefe.
Meu nome é Aida, inspetor. Estávamos casados há muitos anos e sempre nos demos bem.
Imagino. Mas como foi que a senhora descobriu o crime?
O Nofre estava demorando muito a ir se deitar. Então eu resolvi chamá-lo. Ele muitas vezes começava a ler ou escrever na biblioteca e pegava no sono. Por isso eu fui ver. Bati na porta e como o Nofre não respondeu, torci a maçaneta e entrei. Foi então que... Então que eu vi o meu pobre Onofre caído com a cabeça suja de sangue. Foi horrível, inspetor. Horrível. Eu nunca vou me conformar.
Por favor, procure controlar-se. Eu gostaria de deixá-la em paz, mas a senhora compreende. Quanto mais depressa começarmos a investigação, maior chance teremos de apanhar o criminoso.
Eu não posso imaginar quem foi, inspetor. Eu ia andando pelo corredor quando vi uma pancada surda e o bater de asas.
Bater de asas? Como?
Eu não sei bem. É como se um pássaro, talvez um dos muitos pombos que habitam a área interna do prédio, tivesse saído voando da biblioteca. Eu achei estranho e chamei por Onofre. Ele não respondeu, então...
Eu entendo e também acho bastante estranho esse bater de asas. Pensei que um pombo foi o assassino e voou para fora da biblioteca depois de cometer o crime. Isso é absurdo. Só em ficção científica pode acontecer.
Eu sei. Mas estou bem certa de que ouvi o bater de asas, inspetor.
Dona Ida, eu creio em suas palavras, mas deve haver uma explicação plausível para o caso. Embora a vidraça da janela esteja aberta, a persiana está baixada. Um pombo não poderia ter saído facilmente.
Então, eu não sei. Aqui não tinha mais ninguém além de nós. Eu, minha filha Nice e Emma, a criada.
Estavam só as três em casa?
E o Onofre, é claro. Mas ele...
É. Estamos numa dificuldade. Quem terá cometido o crime?
Por que me olha assim, inspetor? O senhor não pode pensar que fui eu que matei o nobre. Deus me livre. Eu amava meu marido. Ah, é verdade. Tem mais uma coisa, inspetor.
Sim, e o que é?
O nobre, antes de morrer, disse umas palavras.
Isso pode ser muito importante, homem. O que foi que seu marido disse?
Ele murmurou alguma coisa que eu não entendi. E disse nitidamente a palavra pombo.
Pombo? O que queria ele dizer com isso? Pombo?
Não sei. Mas pelo barulho de asas que eu ouvi...
Voltamos à hipótese absurda de que o crime foi cometido por um pombo. Não pode ser. Há alguma coisa errada em tudo isso, mãe. Um simples pombo não pode matar uma pessoa. Ainda mais com um golpe ferido como a estatueta na base do crime.
Passar-se por etapas.
Não sei de mais nada, inspetor. Eu já lhe disse tudo quando sei. O que importa é que o senhor apanhe o assassino de meu marido.
Havia dinheiro na biblioteca?
Sim, sim, no cofre. O nobre guardava o dinheiro no cofre da parede e a chave do cofre em uma das prateleiras, atrás de uns livros.
Existem muitas prateleiras com livros na biblioteca. E qual delas seu marido guardava a chave? Você não sabe?
Não, infelizmente não.
Eu notei há pouco que havia alguns livros espalhados pelo chão.
Verdade?
É.
Estranho isso. O nobre costumava manter tudo arrumado.
Ah, com licença. Prontinho, chefe. Daqui a pouco os caras estão chegando aí.
Muito bem, Suzy. Suzy, você reparou num cofre existente na parede da biblioteca?
Cofre? É. Ah, claro, chefe. Eu logo que entrei na sala, botei as butucas no cofre. Mas está fechada a chave, Sam.
É. Provavelmente não falta coisa alguma. Seu marido costumava guardar muito dinheiro em casa, dona Ida?
Eu creio que o nobre tinha uns 100 mil cruzeiros guardados. Não posso garantir. O nobre não costumava dar satisfações a esse respeito.
Uhum. Muito bem. E, se a senhora quiser, pode tomar um calmante e ir para o seu quarto procurar descansar um pouco, enquanto nós interrogamos a sua filha.
Está bem. Eu vou tomar um calmante realmente, mas não creio que faça efeito. No estado em que me encontro, não sei. Com licença.
É, a dona aí parece que gostava mesmo do coroa, chefe. Está com os olhos inchados de tanto chorar.
Eu reparei nisso, Suzy.
É.
No entanto, eu não posso deixar de ter algumas suspeitas a respeito dela.
Ah, essa não, chefe. O senhor acha que ela era capaz de matar o marido e agora representar toda essa cena de viúva sentida?
Não seria a primeira vez que uma mulher faz isso, Suzy. Nem a última, lhe garanto.
O senhor nem por sombra deve pensar uma coisa dessas a respeito de mamãe, inspetor. Ela praticamente adorava meu pai.
Desculpe, senhorita, mas no meu cargo eu sou obrigado a desconfiar de tudo e de todos, principalmente quando se trata de um crime de morte.
Pois é. A mãe disse que o senhor queria falar comigo.
Sim, é verdade. Faça o favor de sentar.
O que é que o senhor quer de mim?
Saber onde se encontrava no momento do crime.
Eu estava dormindo em meu quarto e eu não ouvi nada. A não ser o grito de mamãe quando encontrou papai morto na biblioteca.
Não ouviu um tombo ou bater de asas?
Bater de asas?
É.
Não ouvi nada disso. Estava dormindo, como já disse. Mamãe me falou por alto nesse negócio de asas. Mas eu acho que ela está muito nervosa e imaginando coisas. Onde já se viu um pássaro matar alguém?
Eu estou de pleno acordo com a senhorita, mas sua mãe afirma ter ouvido bater de asas. E como na área interna do prédio existem muitos pombos...
Um pombo não mata um ser humano, inspetor. A certa foram ladrões.
Ladrões? Mas como entraram? O apartamento fica no segundo andar?
É, e não se esqueça de que a vidraça da janela estava aberta.
Eu sei disso, mas mesmo assim... Enfim, vamos investigar todas as possibilidades muito direitinho. A senhorita tem um sono pesado?
Não, nem tanto. Acontece que esta noite, como não saí e não estando acostumada a dormir cedo, eu resolvi tomar um remédio para dormir.
Ah, a senhorita costuma sair todas as noites, é?
É sim, por quê? Eu sou jovem, tenho que aproveitar enquanto é tempo.
E onde costuma ir todas as noites?
A diversos lugares, bares, discotecas, cinemas... O que não falta é programa para quem é jovem e quer se divertir.
Compreendo. A senhorita tem muitos amiguinhos?
Onde é que o senhor quer chegar, inspetor? Eu não estou gostando nada do seu
pai. Não, peraí, não se ofenda. Eu estava apenas com curiosidade de saber mais alguma coisa a seu respeito, não?
Mas eu não acredito que essa sua curiosidade sirva para achar o assassino de meu pai. Bem, se não tem nada de importância mais a dizer e a perguntar, eu me retiro. Sabe, eu estou caindo de sono. É efeito do remédio.
Pode ir, pode ir. Se eu precisar mais tarde, mandarei chamá-los.
Eu espero que não precise. Estou com muito sono.
Olha só, a mocinha ia ficando brava, hein, chefe?
Você também notou, né, Suzy?
É.
Eu acho que o comportamento de início não deve ser lá grandes coisas. Você é bonita, solta de noite pelas discotecas da vida.
É fogo. Depois vão correndo dar queixa na polícia, né? E obriga o palhaço a casar. Eu vou lhe dizer uma coisa, chefe. Se eu fosse delegado, prendia essas donas quando aparecessem para se queixar dos rapazes. Prendia e multava, hein? Assanhadas.
Infelizmente, se você não é delegado, nós ainda temos muito o que fazer. Moços, vamos bater um papinho com a criada.
Ah, boa, chefe. É, porque essa gente sempre sabe de tudo a respeito dos patrões, né? E como quem não quer nada, vão abelhudando tudo.
Eu? Deus me livre e guarde, seu inspetor. Se eu ouvisse qualquer coisa, eu botava logo a boca no mundo. Eu tenho medo que me pelo de ladrão. Por isso é que eu sempre fecho as portas e janelas antes de me deitar.
E esta noite fez o mesmo?
É claro. Fechei tudo muito bem fechado e fui pro meu quarto.
Fechou também as janelas da biblioteca?
Mas claro que fechei. Eu já não lhe disse que eu fecho tudo todas as noites?
Disse, sim, disse.
Então, olha, eu me lembro de que eu entrei e fechei as janelas. E quando eu ia saindo, o senhor nosso gritou para não passar a chave na porta, que ele ainda ia lá. Mania de homem velho. Lia e escrevia quase toda a santa noite. Não sei pra quê. Falta do que fazer na festa.
Os seus patrões se davam bem?
O seu nosso, mas a dona Ida, era unha e carne. Parecia um doido namorado. As brigas aqui em casa saíam sempre era por causa da Nice.
É verdade?
E o que é que ela fazia?
Essa menina de hoje são todas assim, mas assanhadas.
No meu tempo, a escrita era outra. Moça obedecia a pai e mãe. Mas agora... Só vendo o que a Nice fazia. Ela sai por aí tarde da noite com uns amiguinhos, pinta braba. Olha, ninguém tira da minha cabeça que aqueles rapazes tomam essas coisas da moda.
Mas que coisas da moda, Emma?
Maconha, pico, as tais de bolinhas, sei lá mais o quê. Essa garotada de hoje é toda viciada nestas estrumelas. Um bom chicote no lombo e eles haviam de perder o vício. O seu Onofre já vivia brigando com ela. Aliás, o seu Onofre já gostava de uma briguinha, de dizer desaforo para os outros. Era muito bom, mas tinha um sangue azedo.
Você não disse que ele mais a dona Ida não brigava?
Pois é,
100%?
Pois é, não brigava com ela, mas implicava comigo. E por dar cá aquela palha, me xingava disso e daquilo. Mas pensa que eu ligava? Eu não. Ah, deixa pra lá. E aí é que ele ficava mais danado da vida ainda. E com a Anissa, então, que tinha motivo, era um Deus nos acuda.
É só o que você pode nos dizer, não?
Aí eu acho que eu já falei mais do que eu devia. Em boca fechada não entra mosca, estão sabendo?
Tá certo, tá certo. Você tá descansado. Pode ir para o seu quarto descansar.
Obrigada.
Certamente também tá com sono, né?
Ah, com sono eu estou, sim, senhor. Olha, agora o que eu não sei é se eu vou conseguir dormir. Deus me livre. Depois de tudo quanto aconteceu e com o defunto deitado lá na biblioteca... Quem é que pode dormir, meu senhor? Eu vou ir tomar um bom chá de cidreira e rezar um terço por alma do falecido. Ele que descanse em paz, né? E se esqueça da gente. Eu me pego de medo de defunto, viu, senhor inspetor? Deus me livre. Ai.
Agora que o corpo foi levado para o necrotério e os peritos se retiraram, podemos dar uma vista em tudo, Suzy.
É, esses livros espalhados...
Certamente ali foram retirados das prateleiras para alguma consulta.
Mas onde estará a chave do cofre, chefe?
É o que eu estou tentando encontrar, Suzy. Espera. Aqui atrás deste volume da História do Brasil, parece que tem alguma coisa.
É, olha aí. Uma chave, chefe.
Deve ser a chave do cofre. Suzy, agora vamos saber se alguma coisa foi roubada. Toma. Abra o cofre, Suzy.
Ah.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Crime dos Pombos.
Então, Suzy, quanto tem aí?
Ah, uma baba de responsa, chefe. Olha só, a maçaroca danada. 950 mil cruzas. E tudo em nota de 500 e de mil. Tem barão que não acaba mais.
Então, o roubo não foi o modo do crime?
Sim, senhor, chefe. Sim, senhor, hein? Então, acontece o crime e o senhor nem dá bola pra mim.
Né? Ah, olha só, estragou a escrita, né? Chegou aí o espalha-brasa.
Olha aqui, Suzy, espalha-brasa, você já sabe quem é, não sabe? Que sujeira, hein, chefe?
É, eu fui chamado em casa pelo delegado Siqueira. Como o Suzy mora mais perto, eu liguei pra ela, né?
Mas escuta aqui, o cara.
Que é?
Como foi que você ficou sabendo de tudo, hein?
Não, eu tava lá no Lamas tomando o meu chopinho de sempre. Quando pintou um carro com o pessoal da perícia, não sabe? Desceram pra molhar o bico e, como eu manjo uns e outros de vista, batemos um papo. Aí eles me disseram que tinham estado com o senhor, chefe, e deram o serviço todo.
É isso aí, tem sempre um estraga prazer.
Mas vamos em frente que atrás vem, gente. Eu quero saber tudo pra meter os peitos no caso.
Bom, já que você está aqui, eu lhe conto tudo quanto sei. Eu recebi um chamado em casa. E aqui estamos.
Ah, e agora que eu tô por dentro da jogada, vou meter o bedelho em tudo, sacou? Que dinheirama é essa aí?
Estava no cofre.
E não levaram nada, não, é?
Creio que não. Ah, não tenho certeza, João. De certo modo, eu creio que posso reconstituir o crime.
Pode? E como é que o senhor acha que foi, hein, chefe?
O criminoso devia estar colocado por trás da vítima, junto à porta do escritório.
E entrou por onde?
Ah, tanto podia ter entrado pela porta do escritório como pela janela. A empregada jurou que as janelas estavam fechadas quando ela esteve aqui, mas...
Ei, chefe.
Hein?
Tem uns pombos no nicho ali, atrás do prédio em frente.
Eu também reparei.
Ah.
O nicho fica a uma distância de uns 20 metros, mais ou menos.
É.
E existe também uma árvore bastante alta na área deste edifício, no trecho que não é cimentado.
Oh, e ali deve ser a garagem coberta, né, chefe?
Isso mesmo, Jorge, isso mesmo. Deixe-me examinar novamente essas persianas. Creio que um homem ágil poderia ter subido pela parede do prédio, agarrado às saliências da parede.
Mas o que é aquilo? Deixa eu ver, deixa eu, peraí. Ah, é um andaime de pintores na área do prédio em frente, sabe? Olha lá.
Muito interessante, seu João.
Pode chupar, chefe, fique aí.
Uhum.
O que você acha interessante?
Amanhã de manhã, seu primeiro trabalho vai ser localizar o camarada que está trabalhando naquele andaime. Interrogá-lo.
Interrogar? Ah, deixa comigo, chefe. Se há uma coisa que eu gosto de fazer, é interrogar a gente.
É, e dar sopapo nos caras, eu...
Não se meta, Suzy, não se meta, que esse não é seu setor, tá bom? Esse setor é meu. Você serve muito, mas é pra bater relatórios à máquina.
É, tchau. Modo, João.
Isso.
Se o camarada esteve trabalhando no terceiro andar, eu quero falar com ele. No terceiro andar daquele prédio... Devido à posição das persianas, pode-se ver tudo o que se passa neste escritório. Bom, agora vamos embora. Amanhã pela manhã, enquanto o Jorjão vai procurar o cara, eu e você, Suzy, conversaremos com o pessoal da casa. Por enquanto, vamos deixá-los dormir em paz, se é que podem.
Grana, sim. E daí?
Quanto?
500 pratos. Mas isso mesmo depois de eu chorar muito, né? Era um tom duro danado. E assim mesmo me fez sair da sala para eu não ver onde ele escondia a chave do cofre. Papai tinha essas manias. Olha, coisa de coroa. Esclerose cerebral.
Está bem nisso. Pode ir e mande a criada vir conversar comigo.
Tá certo. Aqui, o senhor não deve dar muito papo a Emma, não, viu? Ela já gosta de inventar um romance. E de mim, então, ela fala pelos cotovelos. Me lembra de gente sem classe. Só porque eu tenho uma turma da pesada. Cuidado com ela, hein, inspetor?
É, eu sei o que faço.
Vou te contar. Esta pequena parece ser da gandaia, hein, chefe?
Mandou me chamar, seu inspetor.
Sim.
Ou já é alguma invenção daquela assanhada?
Eu quero lhe fazer mais algumas perguntas, Emma.
Pois ande logo, que eu tenho muito o que fazer. Aqui é assim, cada um toma café numa hora, é a maior desorganização.
Emma, você conhece os moradores do terceiro andar daquele prédio ali em frente?
Só de vista, sim, senhor. É um casal de gringos. Mas eles estão aí, não. Parece que viajaram.
Ah, viajaram?
É.
E o operário que está trabalhando lá?
Não é lá no apartamento, não, senhor. Estão pintando o prédio por fora. São dois homens. São dois crioulos fortes. É um mais velho e outro mais moço.
Você nunca bateu um papinho com eles?
Eu? Sei lá. Eu não me misturo com essa gente, não, seu inspetor. Que é isso? Sou uma moça direita. Eu gosto muito de respeito comigo.
Tá certo. Por enquanto é só. Pode ir.
Sim, senhor. Imagina se eu ia dar confiança a dois crioulos. Essa gente da polícia tem cada ideia, francamente.
Ela ficou danada, hein, chefe? Ah, vai ver que se julga alguma princesa, imagina.
Como é que é, cara? Onde é que estava o andaime ontem de dia?
Bom, durante o dia de ontem, né, eu estava no terceiro andar. Isso é, entre o terceiro e o quarto andar.
Qual é o problema, hein? Escuta aqui, vocês não viram ninguém lá naquele apartamento de frente, não?
Bom, a gente viu um coroa lá escrevendo, lendo, né? Eu sei bem, não. Só isso aí.
Tô sabendo. Como é que você se chama, hein?
Meu nome é Pedro da Silva, né?
E você, meu camaradinho?
Bom, eu me chamo Oswaldo, né? Mas todo mundo aqui me chama de Vadico.
De uma coisa aqui, o pessoal que mora no terceiro andar, hein?
Ah, não tem ninguém lá, não, moço. O apartamento tá vazio. Parece que eles viajaram.
Viajaram, sim. Pelo menos foi o que eu ouvi dizer, né?
Mas por que o senhor tá fazendo tanta pergunta, hein?
Não é da tua conta, cara. Quem de tudo quer saber, me diz o que quer fazer, sacou? Vamos em frente.
Ei, larga meu braço. O que é isso, moço? A gente tá trabalhando honestamente e vê o senhor com ignorância.
É isso mesmo, rapaz. Solta o braço do vento, senhor. Nós não vamos pra lugar nenhum, não.
Não, rapaz, não vão, não. Quem foi que disse? Eu tô dizendo que vão, é porque vão mesmo. Escuta aqui, ô crioulo. Tu já ouviu falar no Zeppelin, já?
Zeppelin?
É.
Não sei o que é, não.
Era um dirigível que foi testado faz uns 50 anos, mais ou menos, sabe? Coisa dos alemão, não sabe? Pois se tu não for por bem, eu te mando daqui até lá de zipilim, tá?
Como é que é, companheiro?
Eu pego você pelo fundinho da calça, pelo cangote e faço zipilim e atiro você lá embaixo.
Que é isso, seu mano? Não precisa, não. A gente vamos, não é mesmo, Bento? Nós vamos.
Claro. É. Falando com bons modos, quem é que não atende, né?
Pois chega de papo furado e vamos tratando de caminhar. Em frente, marcha. Um, dois.
Tá aqui os homens, chefe. Pode mandar cantar que eles cantam. Eu já preveni, não foi? Quem não cantar direitinho, leva um telefone que vai ficar com as orelhas unindo até o Natal, hein?
Bom dia, seu doutor delegado.
Peraí, eu não sou delegado. Senta-se aí.
Senta aí logo, não tá ouvindo o chefe mandar.
Nomes?
Esse aqui de carapinha meio branca diz que se chama Bento, chefe. O outro é vulgo Vadico.
Epa, companheiro, peraí. Quem tem esse negócio de vulgo é bandido. Eu sou Arcunha.
Fecha a matraca, crioulo. Fecha a matraca, crioulo. Ninguém te perguntou quantos dentes tem na boca. E quando eu quiser saber, eu dou logo um tapa que os dentes saem pra fora pra ser contado melhor.
Calma, Jorjão, calma. Que isso? Vamos com calma, rapaz.
Já começa o cara com a ignorância.
Olha aqui, ô, maninha. Já começa pra mim uma coceira danada de chata, tá?
O que foi que vocês dois fizeram no dia de ontem, naquele prédio?
Bom, a gente raspamos as paredes pra dar a primeira mão de pintura.
O dia inteiro?
O dia todinho, sim, senhor. A gente saiu de lá já de noitinha com os braços todos doendo.
E não viram nada suspeito, não sabem de nada?
Eu não, senhor. Nem eu também.
Vocês me parecem muito ansiosos por se livrarem de mim. Eu tenho...
Peraí, doutor. A gente somos gente de bem, gente de
cala
bem.
Cala a boca, cara. Quando um burro fala, outro abaixa a orelha.
Que é isso, senhor?
Desculpe, chefe, dei bancada.
Onde é que vocês moram?
Essa gente não mora, chefe. Essa gente se esconde.
Ah, a gente moramos juntos, senhor, né?
Moramos num barraco lá no Morro do Salgueiro.
Eu não disse aí, ó.
E o que foi que fizeram de noite?
Ah, a gente dormiu, ué.
Vamos verificar isso direitinho. Vocês vão dar o endereço certo ao Jorjão, que é para ele conferir tudo.
E ai de vocês se tudo não conferir muito bem conferidinho, hein? Vai voar pena aqui dentro, hein?
Tá chamando a gente de galinha, companheiro?
E você me acha com cara de correr atrás de galinha, cara? Eu tô chamando de peteca. Peteca, tá sabendo? Se não andarem direitinho, eu vou dar cada tapa da peteca que ela vai subir e soltar todas as penas, tá?
Jorjão, deixa esses dois de molho enquanto confere os hábitos.
Mas eu... Tá marchando, nada de papo. Marchando, marchando.
Não me empurra, não.
Não, você vai ver agora o que eu chamo de empurrar. Se manda, cara, vamos lá.
Companheiro, não me empurra, não, companheiro.
Nossa senhora, o Jorjão está como gosta. Levou os dois na base do sopapo.
Às vezes é bom para intimidar os camaradas. Se bem que eu não aprovo de todo o método de Jorjão.
Sim? Ah, é daqui mesmo. Como? O chefe? Ah, um momentinho. Para o senhor, chefe. Uhum. O delegado com laudo.
Deixa eu ver. Alô? Como vai? É mais ou menos. Um pouco gripado, né? Mas então, o que é que diz o laudo? Uhum, compreendo. Compreendo, papai. Nada mais. Sei, sei. Tá. Tá certo. Muito obrigado por tudo, hein? Eu, qualquer novidade, eu ligo. Até.
E então, chefe?
Como imaginávamos, Suzy, a morte foi por fratura da base do crânio. Contusão violenta.
Eu só queria saber onde é que o tal pássaro que a dona viu voar entra em toda essa atrapalhada.
Creio que acabaremos descobrindo isso, Suzy. Agora vamos voltar ao local do crime. Vem.
O nobre costumava dar miolo de palma aos pombos, inspetor. Talvez ele tenha aberto a janela para fazer isso.
Oh, mas de noite, dona, os pombos deviam estar dormindo, né?
Eu juro que escutei Onofre dizer a palavra pombo antes de morrer. Eu juro, inspetor.
E eu acredito na senhora, dona Ida.
Não podia dar-se o caso dele ter aberto a janela para tirar migalhas de pão e um pombo ter invadido a sala? Aí eu tentar enxotar o bicho, Onofre podia ter batido com a cabeça na estatueta e...
Pouco provável. E depois a estatueta, segundo a senhora mesma diz, estava numa das prateleiras de livros. Como iria parar no chão?
O Nofre podia ter esbarrado
mesmo
nela.
Mesmo assim, o modo como ele foi atingido não deixa a menor dúvida de que foi atacado por alguém que se encontrava à sua retaguarda.
Jorjão, estamos aí, chefe. Pode mandar.
Veja se é possível passar para o lado de fora e tentar abrir a janela. Mas cuidado, hein? Tá, cuidado.
É pra já, peraí.
Cuidado, olha aí, não vai cair, hein? Olha que alto, hein?
Deixa comigo, sou cobra criada, tá?
Olha, eu vou fechar a janela que é de correr. Segure-se bem, Jorjão.
Tá.
Depois tente abrir a janela pelo lado de fora.
Fala.
Vamos ver, assim. Isso. Vamos, isso. Agora, vem.
Prontinho, chefe. Fácil, né?
Assim. Vem mais um pouquinho. Pronto. Pula. Pronto. Agora sabemos que o assassino de seu marido podia ter vindo lá de fora da Maíra. Você não acha?
Então deve ter sido isso mesmo. O ladrão entrou, mas como o Nofre apareceu, não roubou nada. E ainda assassinou meu marido.
Bom, dona Ida, por enquanto nós a deixaremos em paz. Vamos bater um papo com uma outra pessoa. Vamos embora, Suzy. Vamos, pessoal. Vamos.
O que a gente veio fazer nesse prédio, chefe?
Vamos conversar com a síndica deste edifício.
Ah.
É o edifício cujos fundos se vê lá da janela da biblioteca onde ocorreu o crime.
Peraí, e o senhor acha que aqui vamos descobrir alguma coisa?
Nunca se sabe, né, Suzy? Nunca se sabe. O apartamento é este.
Ah, é.
o senhor deve ser aquele inspetor que me telefonou.
Eu mesmo. Estes são os meus assistentes, Jorjão e Suzy.
Ah, entrem, por favor.
Com licença, madame.
O que eu posso ajudar os senhores?
Eu não sei se a senhora sabe que houve um crime naquele edifício que dá fundos para este aqui.
Eu ouvi dizer qualquer coisa. Assalto, não é? Pois é, a gente agora não tem mais segurança em lugar nenhum, nem dentro de casa.
Eu gostaria de saber se alguém poderia entrar para a área interna deste edifício à noite. Seria possível?
Depois das 10 horas, só com o consentimento do porteiro. E ele não faria tal coisa.
O porteiro permanece a noite toda na portaria?
Sim, senhor. Aqui temos porteiros dia e noite. É sempre bom prevenir. Se alguém entrou lá e matou aquele senhor, deve ter sido pela porta do edifício deles. Aliás, eu conheço a pequena que mora naquele apartamento. O nome dela é Nice, não é?
É isso mesmo, Nice. É filha da vítima.
Não me espantaria se o senhor viesse a descobrir que o culpado é um dos transviados amiguinhos de Nice. Aquela pequena anda nas piores companhias possíveis.
A senhora acha?
Não, eu não acho não, inspetor. Eu sei. Eu garanto que a garota deu entrada a algum amiguinho pelo elevador da frente.
Não, isso não. Estive falando com os porteiros lá do prédio e eles disseram que não entrou ninguém, a não ser moradores depois das 10 horas. Em todo caso, não custa averiguar, né?
Vá por mim, inspetor. Aperte aquela guria e ela há de lhe dar alguma pista. Estou para ver garota mais assanhada. No meu tempo, as moças não eram assim tão oferecidas, mas hoje...
Os tempos mudam.
Dona,
como é mesmo o seu nome?
Eulália.
Eulália
Figueira Teles.
Pois, dona Eulália.
Sua criada.
Eu agradeço a atenção que nos atendeu. E eu vou seguir o seu conselho.
Ah, siga mesmo.
Vou apertar nisso.
Se o senhor quiser, eu aperto a gatinha, chefe. Eu tenho um modo todo especial de apertar gatas.
Não, chefe, nada disso, Jorjão. Eu já mandei chamar nisso e eu mesmo vou falar com ela na presença de vocês dois.
Ah, que mania. Estou dizendo, queria dar bolacha na garota, hein? Mas que mania.
Será isso?
Me chamaram, inspetor.
Ah, pois não. É isso mesmo, Lice. Queremos saber a quem você deu entrada na noite do crime.
Eu?
É.
Veja lá como fala, Cocota. Mais amor e menos confiança, tá?
Eu não saí de casa aquela noite. Não vi ninguém. E o senhor não pode provar coisa alguma contra mim. Mas eu sei o que é. Eu sei. Uma gentinha aí do prédio não vai com a minha cara só porque eu sou uma garota sumida e eu não tô na dele.
Ah, menininha, então é assumida, não é?
Sou sim.
Assumida é a palavra da moda pra desculpar tudo quanto é pouca vergonha. Todo mundo quer ser assumido. Antigamente tinha outro nome, não sabe? Moça que saía da linha e rapaz que passava pra coluna do meio era um chamado...
Ô, chefe, peraí.
Desculpe, chefe, eu dei mancada, né?
E como?
Pois bem, dona assumida. Na sua opinião, quem foi que abutuou o velho, hein?
Pra mim foram aqueles pombos. Entraram esvoaçando, bateram com as asas na estatueta.
E depois foram todos à praia, não é? Não diz besteira, moça. Onde já se viu pomba tirar a estatueta na cabeça de alguém, pombas?
Não se esqueçam de que mamãe ouviu papai falar em pombo antes de morrer.
Pode ir embora, moça. Eu já estou satisfeito por hoje. Pode ir.
Ah, oh, graças. Eu pensei que eu ia ficar aqui o dia inteiro respondendo a perguntinhas idiotas.
Escuta aqui, guria. Quem faz pergunta é idiota. Sabe?
Você é atrevido, né? Bateu com a porta na nossa cara.
Ah, se eu me apanho sozinho com a dessa. Ah, se eu me apanho sozinho com ela.
É, vamos deixar isso pra lá, Jorjão. Então, conferiu o álibi dos pintores?
Claro. Aqui, o Bento, o crioulo mais velho. Saiu de casa por volta das 10 da noite e só voltou de madrugada. Quem me disse foi um vizinho deles. É um pinta que eu manjo faz um bocado de tempo, sabe? De vez em quando ele dá um servicinho pra gente, né?
Ah, sei, um alcaguete.
Não, senhor, um informante.
Vamos para o departamento. Quero apertar aquele camarada.
Quer entrar no supapo agora mesmo, quer? Ri, ri pra mim só pra ver como eu te faço uma extração da dentadura sem injeção nem nada. Ri pra mim só pra tu ver, crioulo. Ri, 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 ri.
Vamos ver. Ri. Eu acho melhor contar a verdade. Nós sabemos que você saiu de casa às 10 horas e voltou muito tarde. Depois de meia-noite.
Olha aqui, doutor. Repara bem na direção da minha mão. Repara só.
Ah, eu falo. Estava no joguinho de ronda com os amigos, ali mesmo no morro, né?
Isso é verdade?
É verdade sim, inspetor. É verdade sim. Eu estava em casa e acordei. Era uma hora quando ele chegou de volta, sim, senhor. Estava até muito nervoso porque perdeu uma nota.
Isso é verdade, Bento?
Eu juro por Deus, doutor. Eu não sou assassino, não. Deus me livre.
Eu respondo por ele, inspetor. O Bento é boa gente.
Bico calado aí, ó, cara. Tu não responde nem por ti, tá aí se posando.
Oh, a gente não temos nada a ver com o caos, não.
Pode crer.
Tá certo. Por enquanto é só.
Quer dizer que a gente pode ir embora?
Pode.
Oba, ainda bem.
Pode ir embora daqui pra cela, cara. Passa a minha frente os dois. Estão detidos pra averiguação.
É. Vambora, passa a minha frente. Vambora.
Nossa, que demais. O Jorjão já gosta de um baile, hein? Lá vai ele levando os dois dançando uma valsa sem música.
Ô, Suzy, uma coisa me intriga.
O quê, chefe?
A história do ruflar de asas que Dona Ida ouviu.
Hã?
Sabe o que mais? Vamos voltar ao apartamento e conversar com a viúva.
Ô, Jorjão, é pra já, chefe. Deixa eu acabar essa contradança aqui.
Foi mesmo o pombo, inspetor. Disso eu tenho certeza.
Seu marido tinha muitos livros. Não estaria referindo a algum manual sobre criação de pombos?
Tenho certeza de que Onofre não tinha nenhum livro sobre criação de pombos.
Eu encontrei a chave atrás de um livro. Deixa aqui. Já sei. Matei a charada, minha gente.
Oh, boa, chefe. Então, como é que é?
Não se trata de nenhum pombo. A chave do cofre estava escondida atrás deste livro aqui. História do Brasil de Rocha Pombo.
Santo Deus. Mas por que Onofre disse aquilo?
O seu marido sabia que ia morrer e queria dizer à senhora onde estava a chave do cofre. Estava atrás do volume de Rocha Pombo.
Estão vendo? É assim que se entra para a história.
Tô licença, Jorjão.
Pois não foi assim? Os pombos não tinham nada a ver com a história, entraram, né? Entraram na história, como Pilatos no credo. Se bem que eu acho que esse tal de Pilatos era um cara que não era lá muito fogo se cheirasse, não, né?
E agora, chefe?
Vamos embora, né? Eu creio que já tenho o caso resolvido.
Peraí, mas eu não sei de...
Caladinho aí, que ninguém mandou você latir.
Peraí, companheiro, tu não pode fazer...
Não, precisa reclamar também, que tu também leva a tua, cara.
Não, Sorjão, que isso, Sorjão? Você sabe que eu não gosto disso.
Desculpe, chefe, mas esses caras...
Deixe por minha conta. Bom, eu já sei de toda a verdade. Sei qual de vocês dois cometeu o crime. Durante o dia, um de vocês, lá de cima do andém, viu o velho tirar uma chave de trás de um livro, abrir o cofre e contar muito dinheiro. Depois ele fechou o cofre e tornou a guardar a chave atrás do livro. De noite, um de vocês veio até aqui e, aproveitando-se de um momento de descuido do porteiro do edifício, que costumava tomar um cafezinho no bar em frente, entrou no prédio e subiu pela parede agarrado às saliências da construção. Abriu as vidraças pelo lado de fora e entrou por baixo da persiana. Começou a desarrumar os livros procurando a chave. Mas nisso ouviu passos no corredor. Apanhou a estatueta e escondeu-se atrás da porta. Quando o proprietário do apartamento entrou, foi agredido e ferido de morte. Aí o ladrão, apavorado, fugiu sem roubar coisa alguma. Fugiu por baixo das persianas, cujo ruído lembrou a Dona Ida o ruflar de asas de um pássaro. Aí o criminoso voltou para o barraco, no salgueiro.
Sem essa...
Não fui eu, juro que não fui eu.
Eu sei. Você é mais idoso, não teria agilidade para escalar a parede do prédio. O ladrão e assassino foi seu companheiro, Vadico.
Peraí, tipo eu, cara, te manca. Não vê que daqui você não escapa facilmente. Senta aí.
Ele me deu um soco na barriga.
Achou pouco, foi? Tem mais aqui guardado, vai querer?
Nada de pancada, Jorjão. Põe as algemas desse rapaz e vamos dar o caso por isso errado.
Tá bom, algemas é meu departamento. Dá cá as munhecas, chapinha.
Eu tava precisando de dinheiro. Eu não ia matar ninguém, não, senhor. Acontece que tinha tanta grana naquele cofre. O Pinto apareceu.
Tô sabendo. O Pinto apareceu e pintou sujeira na barra. Deixa de choro, cara. Aguenta a bola feito homem.
Você, Bento, pode ir embora.
Ah, sim, senhor. Muito obrigado, hein?
Olha aqui, ô Bento. De outra vez que for pra casa dormir, vê se dorme mesmo, viu? É muito mais tranquilo, cara. Vai por mim.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime dos Pombos. Tomaram parte no espetáculo de hoje os artistas Nelly Amaral no papel de Aida, Navarro de Andrade Onofre, Nice Carmen Sheila, Emma Auriceia Araújo, Bento Wilson Marcos, Vadico Laio Júnior, Eulália Neida Rodrigues, Suzy Lourdes Santana, Jorgeão José Valuzzi, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Operador Valdomiro Santos, contra a regra de Jorge Moreira. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.